Oi, gente, chega mais! Começando mais um podcast Embolada, dessa vez para tratar dos jogos da volta da semifinal. Fizemos um aqui na semana passada, falamos sobre as perspectivas, a expectativa do que poderia rolar no primeiro clássico das multidões. Vamos fazer agora em relação ao jogo da volta. Também fizemos nesse mesmo programa uma análise do que a gente imaginava que poderia acontecer no jogo entre Náutico e Retrô, e vamos fazer agora o jogo da volta entre Retrô e Náutico. Estamos aqui hoje com Daniel Leal e João de Andrade Neto, que também estiveram com a gente no primeiro programa, e também hoje com a nossa querida Camila Souza, que também vai participar conosco para fazer essa análise, essa abordagem sobre esses dois jogos. Antes de mais nada, João de Andrade Neto, bem-vindo mais uma vez. Bom estar com você aqui, viu, amigo? Só um detalhe rapidinho para a gente começar a introdução, João. Alguma coisa nesses dois jogos saiu do lugar comum? Teve alguma coisa inesperada nessas duas partidas? Por exemplo, o Sport rendeu menos do que você imaginava? Santa rendeu mais? Alguém deixou a desejar de forma mais específica que você esperava um pouco mais em um dos dois jogos? O Retrô jogou menos do que você imaginava? O Náutico jogou mais? Enfim, o que é que chamou mais atenção? Um ponto que você queria chamar atenção aqui nessa introdução, João?
Fala, Cabral. Fala, pessoal. Os amigos aí que estão escutando mais esse Embolada. Cabral, tudo que você falou chamou atenção. Mas com uma pergunta, o que chamou mais atenção, o que mais se destacou, para mim, foi a postura do Santa e do Sport no jogo de ida no Arruda. Eu esperava muito mais do Sport, esperava muito menos do Santa. Então, assim, essa postura do Sport, esse 1-1, o placar de 1-1, para mim, se eu fosse marcar, se fosse fazer um bet da vida, eu teria perdido dinheiro. Eu não apostaria nesse empate. Eu acho que o Sport tem time, ainda tem time, para jogar mais do que jogou e construir uma vantagem maior. Maior não, uma vantagem, né? Porque nem construiu vantagem, na verdade, no primeiro jogo, com relação ao Santa. Então, assim, eu acho que o que mais surpreendeu foi o clássico. Foi o jogo Santa Cruz Sport. No jogo do Náutico que Retrô, eu acho que menos ali. Eu acho que tudo ali que aconteceu estava mais ou menos dentro de previsto. O Retrô podia jogar um pouco mais, mas também não é algo que chama atenção. O que chamou atenção mesmo foi a postura do Sport, abaixo do que se esperava, e que foi confirmado no jogo seguinte, né, no jogo na Copa do Brasil contra o Muricy, e é o que alimenta a esperança do Santa de conseguir essa classificação, e a boa postura do Santa. Eu acho que o Santa jogou muito bem no clássico do Arruda, já tinha jogado bem no primeiro clássico contra o Sport lá na terceira rodada, mas como passou muito tempo, o Sport se reformulou, o Sport se reforçou de lá para cá. Aquele jogo ficou muito no passado. Eu não tomava aquele jogo como referência, não. Agora, esse jogo de sábado, sim. O Santa manteve uma postura legal e para mim, foi surpreendente. E outra coisa que surpreendeu foi o apagão.
É, bem lembrado, bem lembrado. Daniel Leal, o que é que te chamou mais atenção nesses dois primeiros jogos, meu amigo? Seja bem-vindo mais uma vez à nossa Embolada.
Fala, Cabral. Fala, Camila, João. Um abraço a todo mundo que está ouvindo a Embolada. Pois é, Cabral, eu acho que é nessa linha do que João falou mesmo, sabe? O que surpreendeu no jogo Santa Cruz Sport, no Arruda, eu acho que foi a postura apática mesmo do Sport, né? Era uma equipe que vinha demonstrando uma evolução na temporada e acabou sendo pega aí, de algum modo, por um nó, né? Que levou, talvez, até de si mesmo, diante do Santa Cruz. A equipe que não demonstrou força ofensiva, né? Teve ali, de fato, sendo dominada pelo Santa Cruz, que jogou melhor, né? O Santa Cruz mereceu a vitória, na minha opinião, naquela partida, especialmente por aquilo que mostrou no primeiro tempo. E em relação ao jogo Náutico e Retrô, eu acho que saiu muito dentro daquilo que a gente traçou aqui, né? Um jogo equilibrado, mas com o Náutico um pouquinho à frente, justamente por estar jogando em casa. Eu acho que na altura de 55 a 45, foi 60 a 40, eu acho que o placar meio que espelhou o que a gente previu em relação a essa partida.
Como aqui no Embolada não tem esse negócio de bid, nem data de transferência, nem de inscrição, nosso diretor Elias Roma Neto, que não brinca em serviço, trouxe um reforço de peso para essa segunda edição aqui da semifinal. Camila Souza, que bom ter você aqui com a gente de novo. Diz aí para a gente o que chamou a atenção logo de cara aí nesse início do nosso Embolada, querida.
Olá, amigos. É sempre um prazer dividir essa bancada agora virtual, né, com vocês. Parece que vai ser bem repetitivo, mas eu sigo muito na linha e na opinião dos amigos João Grilo, Painho e Daniel Leal. Uma honra, amigo, pela primeira vez a gente tá aqui no Embolada, eu e você, relembrando os bons tempos aí de Diário de Pernambuco. Mas eu acho que, em relação à surpresa, não tem muito como fugir disso. O Santa adotou uma postura que, para mim, não foi tanto de surpresa assim, em função dessa guinada aí boa de atuações que o Santa vinha tendo, atuações sólidas, né? Não necessariamente em função de desempenho, mas sobretudo de resultado, que era o que Santa Cruz precisava. Foi assim no jogo contra o Central, foi assim naqueles jogos ainda na primeira fase do estadual, naquele precisava ganhar contra Porto e Petrolina, e também se consumou no clássico contra o Sport, também repetindo aquela atuação que o próprio João mencionou e Cabral também no primeiro confronto, né, dos times, ainda na primeira fase do estadual. Então, eu não digo que eu me surpreendi muito com a postura do Santa, mas me surpreendi muito, 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 com a postura complacente do Sport, sobretudo no primeiro tempo, né? O Sport melhorou na segunda etapa, conseguiu, obviamente, um gol ali de bola parada, mas eu esperava, todo mundo, na verdade, esperava um Sport muito mais reativo, o Santa talvez mais precavido, né? Não indo como franco atirador, justamente em função de entender um lado acima de qualidade técnica do rival, o Sport, mas no campo todas as previsões assim caíram por terra, né? Foi o Santa Cruz que tomou completamente as rédeas, forçando o Sport a errar bastante e construiu a sua vantagem no primeiro tempo a partir disso. Poderia inclusive ter talvez até liquidado o clássico se o Thiaguinho não tivesse perdido aquele chute, né, no segundo tempo. Mas coisas de futebol, coisas de clássico. Para o segundo jogo, naturalmente, tudo em aberto, mas eu acredito que esse recorte ainda vai ser ainda mais equilibrado, justamente em função dessas oscilações recentes, né, do Sport, bem recente, na verdade, nessas duas últimas partidas, né, contra o próprio Santa e a última, que é mais recente, contra o Murici. E em relação ao o jogo contra do Náutico, a outra semifinal, né, do Náutico contra o Retrô, me surpreendeu mais pela postura do Náutico, assim, porque é um time que eu sigo achando como bastante burocrático em relação à apresentação ofensiva. Em termos de defesa, eu vejo que o Náutico está bem melhor, realmente conseguiu estancar aquela sangria absurda, né? Da defesa tomando muitos gols, sendo bastante vazada, com a qualidade e rotação bem abaixo. Dessa vez, eu acho que esse problema por hora está sanado, né? Mas o principal calo, assim, de produção ofensiva, eu acho que destoou bastante do lado negativo, né? O Náutico teve uma dificuldade absurda de se impor no jogo. Melhorou realmente depois das substituições de Alan Al no segundo tempo, Marco Júnior e o próprio Cauã Maranhão, que produziu muito mais do que toda essa passagem de Evandro até o momento no Náutico, na minha opinião. Mas se eu fosse colocar aí como um jogo que está mais em aberto em relação a essas semifinais de Retrô e Náutico e do clássico entre Sport e Santa, eu diria que ainda assim haverá mais equilíbrio na primeira, no clássico. Justamente, claro, por ser um clássico, mas em função desse recorte específico de evolução e de solidez do Santa, e ao mesmo tempo de um pouco de oscilação do Sport, e como o Náutico construiu, claro, a sua vantagem, né, merecidamente pelo que produziu no segundo tempo, de 1 a 0, eu acho que está uns 60-40. Quer dizer, 70-30 para o Náutico. Tenho até medo, né?
Poderia ter interrompido antes, Camila, porque você fez algo que não deveria ter feito, que João também tentou fazer na outra edição. Porque vai ter o um momento para isso, e você acabou se precipitando e queimando a largada, mas vai ter esse momento do palpitômetro, você não vai escapar disso, viu?
Pronto, enfim. Mas aqui é João, no histórico, vocês sabem que ele é muito mais danoso, né? Desde aquele fatídico dia que
E ele
nosso
nem
amigo Daniel
gosta
Leal
muito desse palpite, viu? Ele nem gosta muito de dar esse palpite, não.
não, mas aquele palpite da classificação do Náutico para a Série C assegurada no ano passado foi, eu acho que dentro desse histórico, que já é bem grande, foi o mais danoso dele. Mas enfim, eu dei meu palpite aí, queimei a largada, desculpa, me antecipei. Eu tenho às vezes esse mal, mas é isso. Vejo naturalmente dois jogos equilibrados, mas em função desse recorte que eu falei, eu vejo o clássico muito mais em aberto do que a outra semifinal de Náutico e Retrô.
A gente finge que ninguém ouviu e quando chegar na hora a gente pergunta a você novamente, Camila. Não tem problema, não. Bom, vamos começar então falando sobre o clássico. Como a gente fez na edição passada, a gente vai dividir aqui, primeiro começando pelo clássico, jogo de sábado. entre Sport Santa, agora na Arena de Pernambuco, todos os ingressos vendidos. Fica apenas agora a dúvida de qual vai ser o público oficial que vai ser divulgado, né? Tem a venda de camarotes ainda, enfim. Mas deve chegar ali próximo de 43, 44 mil pessoas nessa partida. E só torcedores do Sport, né? Porque houve essa decisão, infelizmente, houve essa decisão. E apenas torcida única, não, a torcida do Sport, infelizmente, não pôde ir ao Arruda. A torcida do Santa, infelizmente, não vai poder ir à Arena de Pernambuco nesse jogo decisivo. Mas vamos tratar desse clássico. Começando pelo lado do esporte, porque eu diria, se eu fosse responder essa pergunta, que o que mais me surpreendeu nesses dois jogos semifinais foi a atuação ruim que o esporte teve. Porque o Náutico mostrou, talvez, as virtudes e os defeitos que a gente já conhece do Náutico. O Náutico tem imensa dificuldade para atacar. O Náutico normalmente costuma ser melhor quando o jogo ainda não está decidido, digamos assim, a favor dele. Depois que abre o placar, costuma ter uma queda de rendimento, se retranca um pouco mais, se fecha um pouco mais. Foi também o que aconteceu no jogo contra o Retrô. O próprio Retrô também teve uma atuação que a gente não pode dizer que foi diferente de algumas atuações que ele tem tido esse ano. O Retrô é um time que tem boa capacidade, que tem boas virtudes, mas que oscilou bastante esse ano. E o jogo dele não conseguiu se desenvolver enfrentando o Náutico em nenhum dos dois jogos, e há uma grande dependência do Fernandinho para criar oportunidade. E o do lado do Santa, o Santa esse ano inteiro sempre foi um time muito bem organizado, um time que competiu contra qualquer adversário, e já havia competido contra a equipe do Sport na Arena de Pernambuco. Era um outro momento, era um outro tipo de jogo, era um outro Sport até. Houve contratações, houve reforços, o Sport também houve alguma melhora no caminho que o Sport teve de lá até aqui. Mas o Santa conseguiu fazer mais ou menos aquilo que se imaginava dele. O Sport aqui chamou a atenção porque o Sport jogou menos do que vinha mostrando numa evolução recente. O Sport vinha jogando muito bem? Não, o Sport não vinha jogando muito bem. Mas o Sport vinha conseguindo corrigir alguns defeitos. Eu tenho dito que o trabalho do Sousa tem algumas virtudes, mas que algumas dessas virtudes elas ficam sempre encobertas por um grande defeito que a equipe mostra, que é a lentidão. E deu para perceber isso muito claramente, por exemplo, no primeiro tempo contra o Muricy, no jogo do meio de semana, né, que acabou ficando aí no meio da decisão contra o Santa. E no primeiro tempo, principalmente contra o Santa, a gente viu isso também do Sport. Um jogo muito lento, com imensa deficiência de competir, de ter intensidade. E esse defeito no futebol atual, ele acaba tirando o poder de competitividade de uma equipe contra qualquer adversário. Você pode vencer jogos assim? Sim, você pode vencer jogos assim, mas você vai ter muito mais dificuldade. Serão jogos mais difíceis do que poderiam ser se você tivesse mais intensidade. O Sport mostrou esse defeito ao longo dos primeiros jogos do ano, e eu cheguei a falar sobre isso em alguns momentos, mas parecia que o Sport tinha começado a encontrar um caminho para ter um jogo um pouco mais acelerado. Conseguiu isso em alguns momentos, no jogo contra o 13, por exemplo. Conseguiu isso no jogo completo contra o Fortaleza. Teve outros problemas. A gente tem que levar em consideração a força do adversário, que mesmo que não esteja jogando grande futebol esse ano, mas é um elenco muito forte, um trabalho muito bem consolidado, e o Sport conseguiu ter essa intensidade diante do Fortaleza, conseguiu ter também diante do Trem, conseguiu ter diante do Altos, até na Copa do Nordeste, em parte do primeiro tempo, especialmente quando o Barleta estava pela direita, o Romarinho pela esquerda. Então, parecia ser algo equacionado, ou pelo menos em evolução no Sport. E de repente veio o banho de água fria para a torcida, porque o jogo contra o Santa foi muito parecido com os primeiros jogos do ano, e logo na sequência veio o Muricy e o Sport mostrou esse mesmo defeito. Então eu queria começar com você, Camila, para a gente abordar esse assunto, que é o seguinte: qual o Sport que dá para esperar? O Sport vai conseguir se revigorar, como foi nesses três, quatro jogos que eu citei? O Sport está no momento de queda. Foi uma oscilação. Você acha que, de repente, a falta de torcedor do Sport nesses dois jogos que eu me referi agora, nesses dois últimos, pode, de alguma forma, ter tido algum impacto para essa falta de desejo, para essa falta de intensidade, essa falta de aceleração do Sport? Será que ele retoma isso nesse sábado? O que é que a gente pode abordar nesse aspecto?
Cabral, essa última parte que você falou sobre a ausência de torcida era o que eu ia falar se você não tivesse tocado no assunto, porque o fator anímico do time eu acho que vai muito em direção do que a torcida também está pedindo, né? Nada às vezes como uma vaia, um empurrãozinho literalmente para você se tocar no que você está fazendo. E o futebol é muito disso, né? O termômetro da torcida se reflete naturalmente dentro do campo. E eu acho que o esporte, talvez no primeiro jogo não tenha sentido tanto, né? No clássico contra o Santa, mas naturalmente a gente vai falar de forma específica do clássico, então vou trazer esse viés. Mas isso se repercutiu, né, de forma contínua também no jogo seguinte, que foi contra o Murici. Então, eu acho que, primeiro, há um problema aí, digamos que crônico, e eu sigo também o seu relator, né, que é você, sobre a questão da lentidão. O esporte, às vezes, se acomoda muito, 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 muito em relação ao jogo, achando que, em qualquer momento, se acelerar, se pisar um pouco mais no acelerador, ele vai conseguir reverter o placar se estiver perdendo, ou se vai conseguir se tiver um 0 a 0. Como se desenhava o jogo contra o Santa apertando, mas ainda assim o time conseguindo manter o 0 a 0 no placar. O Sport, quando há o bel prazer entendesse, iria lá, tem capacidade, claro, para isso, tem um elenco individualmente muito qualificado, tanto do ponto de vista de peças, mas do ponto de vista do próprio treinador mesmo. Acho que ele, Souza, é um técnico ousado e ele não demonstra aquela convicção dos treinadores que acham que não erram, né? Acham que ele se permite mudar. Então, isso é um ponto muito positivo, de virtude mesmo, que eu vejo nele. Mas eu acho que o Sport, de uma maneira geral, nesse início de ano, ele se forjou como um time que talvez ache que joga mais do que joga. E isso, não digo, não atribuo, digamos que essa culpa, com muitas aspas, a Souza, mas sim de entendimento do próprio elenco, sabe? E esses dois últimos jogos, claro, a gente sempre tem que falar a partir de um recorte. Então, a partir desse último recorte de oscilação do esporte, que a torcida, inclusive, aumentou o tom em relação à crítica, eu acho que é um time que, nesse recorte recente, ele se mostrou muito blasé. Não só contra o Muricy, claro, não apertou o esporte, se não me engano, deu dois chutes a gol. Mariano Souza, inclusive, reconheceu isso na coletiva. O esporte foi dominante em relação ao Muricy, mas deixou o jogo inteiro sob perigo e aí foi flertou, né, literalmente com a zebra, tomou o empate. E no jogo contra o Santa, não. Aí, de fato, o Santa tomou as rédeas no primeiro tempo e o Sport só veio efetivamente a mudar de postura no segundo tempo, né, empatando o jogo. Mas eu acho que a principal mudança em relação a esse jogo é o fator anímico do elenco em si, de entender as suas obrigações, de entender o que está em jogo, para não ter essa postura blasé de, sei lá, você titubear enquanto centroavante, feito com o Gustavo Coutinho, por exemplo, titubeou, de ficar tapeando muito a bola ao invés de chutar. Chuta a bola, sabe? Finalize, seja objetivo, porque tem muita coisa em jogo. E, além disso, a questão anímica da torcida, que eu acho que nesse caso vai fazer a diferença. Claro, às vezes para o bom, às vezes para o ruim. Para o ruim, se você errar um passe, ninguém vai gostar e vai começar a vaiar. Para o bom, naturalmente, para incentivar. A torcida do esporte, ela gosta muito de ser provocada nesse caso, sabe? De quando o time, de ser inflamada no sentido bom. Quando o time tá precisando, ela chega junto e incentiva. Mas também tem outro lado, assim como todas as torcidas. Mas, assim, respondendo, retificando isso que eu falei, tem um fator de composição de grupo que eu vejo de forma individual nessa questão do elenco se doar um pouco mais, estar um pouco mais comprometido com a causa e achar que o que as apresentações anteriores já foram mostradas aí seria um limite, né? O esporte pode jogar mais e deve jogar mais. É um investimento que foi feito de mais do que 11 milhões. Ele, nesse momento, se traduz em pouco, porque Gustavo Coutinho tem deixado um pouco a desejar. Lucas Lima, que foi uma grata surpresa, né? Uma contratação recente, ele tem tomado o seu protagonismo, mas no setor de ataque, por exemplo, Romarinho ainda não mostrou, ao meu ver, nesses quase 17 jogos, 18 jogos, não mostrou muito a que veio, embora tenha feito partidas iniciais ali interessantes, inclusive eu mesmo elogiei. Mas eu acho que o Sport pode mais. E esse fator anímico de torcida, principalmente, eu acho que vai fazer muita, muita, muita diferença. Para além desse fato que eu acho que o Souza precisa trabalhar nessa semana, é a questão anímica do grupo. Não vejo o grupo como um grupo descompromissado, não vejo isso, não vejo um grupo com os pés acima do chão, não vejo. Mas eu acho que o grupo do esporte pode mais. Ele precisa ter essa convicção e traduzir naturalmente em algo material concreto, né? Porque não adianta você ter peças caras, que naturalmente tem essa capacidade de entregar numa bola, num lance individual, mas isso não se reproduzir na prática. Então, tem esse fator anímico, como eu disse, da torcida, mas acima de tudo, essa mudança de postura, que eu acho que Souza deve cobrar nessa semana.
Daniel Leal, o técnico Mariano Sosso, ele é um cara que valoriza muito o estudo no futebol, né, as ideias. Eu costumo dizer o seguinte: alguns técnicos, eles meio que se escondem de conceitos táticos modernos. Outros exploram essas novas ideias o máximo possível. E acho que Sosso é um desses que se esforçam, né, para variar, para buscar alternativas. Ele é corajoso, ele é audacioso, mas é evidente que o futebol não passa apenas pelas ideias que você tem sobre o jogo de futebol. Você precisa treinar a tua equipe, você precisa introduzir outros aspectos nessas equipes, você precisa fazer mudanças na hora certa. Acho, inclusive, que as mexidas do Souza, as substituições dele são boas de um nível geral, são boas de um modo geral, são boas em momentos certos. Você vê que ele, contra o Sport, ele teve um momento que tinha seis atacantes, mais Filipinho jogando como ponta, Felipe como zagueiro, Alan Ruiz de primeiro volante. Então, ele é corajoso. Só que a escalação que ele colocou nesse momento da partida não estava casando, não estava combinando com a postura do Sport no jogo. Porque o Sport tinha um time muito ofensivo, mas ele não conseguia se impor na partida. Ele tinha pouca posse de bola, por exemplo. Aliás, ele tinha muita posse de bola, mas tinha pouca criatividade. Ele não conseguia traduzir a posse de bola que ele tinha em volume de jogo, empurrar o Santa Cruz para o campo de defesa. Ele não conseguia fazer isso. Então, acabava não combinando. Eu cheguei a usar uma expressão durante a partida que, com aquela escalação, se o time não se impõe, ele acaba se expondo, né? Ou ele se impõe ou ele se expõe. A sorte, vamos colocar assim, entre aspas, do Sport, é que o Santa não conseguiu ter sucesso no contra-ataque, porque se tivesse encaixado melhor seu contra-ataque, poderia de fato ter ampliado a vantagem naquele momento, mas não conseguiu fazer isso, porque o Sport estava exposto e não estava se impondo em campo. Onde é que eu quero chegar com isso? Como é que o Souza vai conseguir solucionar então esse problema? Ele tem tentado com escalação, ele tem feito algumas mudanças, tem feito algumas alterações. Só isso vai resolver o problema do Sport? Você acha que em algum momento ele vai encontrar o time mais ou menos ideal, o que ele pensa, e aí vai começar a mexer menos na escalação? Qual o propósito desse trabalho do Sosso que você acha que pode, de repente, dar um start e o Sport passar a jogar bem e, de repente, já ser nesse próximo sábado contra o Santa?
Cabral, eu acho muito ruim quando a gente leva a discussão para um lado de que a atuação negativa do esporte foi uma questão motivacional, né? Eu sou muito contrário a determinados questionamentos que uma parte da torcida faz, de que o jogador de repente não estava com vontade, né? Eu não acho que nenhum atleta vai para um campo, um clássico daquele, né? Vendo a torcida adversária ali nas arquibancadas, apoiando e tal, e não tem vontade de fazer o seu melhor. Eu acho que todos têm vontade. Porém, na mesma medida, eu acho que existe uma presunção de que o Sport era muito superior ao Santa Cruz, sabe? Eu acho que a sensação que me passou é que aquele time do Sport, ele tinha a sensação de que poderia vencer o Santa Cruz na hora que ele quisesse. No momento que ele decidisse imprimir o ritmo e que ele colocasse intensidade na partida, as coisas iriam se reverter. E não foi assim que a partida foi construída, né? A gente viu justamente o contrário, né? Viu um esporte paralisado, né? Inerte, durante boa parte da partida. E aí, voltando à sua pergunta, eu acho que é muito por aí, sabe, Cabral? Eu acho que Souza não deve fazer nenhuma mudança muito drástica na equipe. Eu acho que ele tem o time ideal, né? Aquilo que ele tem de melhor já realmente estruturado. Ele tem um esqueleto pronto do esporte, né? A escalação já está bem delimitada. Eu acho que o torcedor do Sport que acompanha o dia a dia do clube já sabe aí escalar os 11 titulares. Mas eu acho que vai muito de uma questão aí de imposição técnica desde o princípio, sabe, Cabral? Eu acho que o Sport ele precisa se conscientizar de que talvez ele não esteja pronto para ligar simplesmente o automático e engolir um adversário que teoricamente é de menor potencial técnico. Eu acho que passa muito por esse diálogo mesmo aí, uma conversa, um jogar a realidade para cada um, sabe? Porque a sensação que passou por duas partidas consecutivas foi isso, né? A gente tratou o Santa Cruz como uma exceção, mas no jogo seguinte, o Sport oscilou para baixo novamente com o Muricy, e aí acende o sinal de alerta mais forte, porque aquilo que era exceção, se por dois jogos seguidos aconteceu, já começa a se desenhar uma realidade, né? Eu não sou da linha de que está tudo errado, de que as coisas desandaram. Eu acho que oscilar é absolutamente normal para uma equipe que está aí no seu terceiro mês de trabalho, com um treinador, né, que está implantando aí o seu modelo de jogo, como ele costuma reafirmar. Eu vejo com normalidade, assim, de verdade. Eu não sou da linha de que está tudo errado, mas eu acho que precisa aí de um se liga aí, sabe, assim, do, olha, as coisas estão dando errado, mas porque a gente tirou o pé. Eu acho que o esporte precisa realmente ter a consciência de que do outro lado existe um adversário muito tradicional, né? Que a camisa numa hora dessa pesa, né? Existe um histórico aí, né? De rivalidade muito muito maior do que talvez as pessoas que estejam no esporte hoje, né? Fazendo lá jogadores, comissão técnica consigam enxergar, né? Até para o torcedor mesmo, assim, o torcedor do esporte ficou muito chateado porque imagine você o grau de gozação de você ser eliminado nesse momento por uma equipe que está sem divisão, né? A torcida do Santa Cruz está leve, né? O Santa Cruz jogou leve, está com sua obrigação feita na temporada. Até talvez aí seja uma leitura que a gente faça, né? Desse bom futebol apresentado pelo Santa, né? De já não ter mais obrigação. Mas eu vejo assim, Cabral. Eu vejo que o Sport não tem que fazer mudança drástica, tá, na equipe. Eu acho que a base é essa mesmo aí. Talvez uma mudança ali no meio de campo, né? Ele em vez de ir com dois volantes e com um, como ele já testou em determinado momento, né? Ele é um treinador, como você mesmo disse, é corajoso, audacioso. Então pode ser que ele faça uma mudança prevendo uma possibilidade de atacar mais, de propor mais o jogo e tentar amassar o Santa Cruz desde o começo. Mas eu não vejo mudanças muito drásticas não para essa partida, sabe? É por aí.
Ô, João, e vamos falar das soluções, digamos assim, do esporte propriamente dito, que a gente já vai falar sobre o Santa. Mas em relação ao esporte, João, a gente pode afirmar que a classificação do Santa passa pelo individual. O esporte, o Santa, fez mais jogos organizados, coletivamente esse ano do que o esporte. O Santa também parece uma equipe mais amadurecida dentro de suas limitações, dentro do seu teto, mas uma equipe que fez, no, na média, teve um padrão de atuação coletiva mais regular, enquanto que o Sport não. Então, a gente pode afirmar, de repente, que a classificação do Santa passa pela organização coletiva e a do Sport, especificamente, passa mais por uma individualidade. Dá para a gente apostar, quando, quem quiser apostar no Sport, aposta mais pensando no Lucas Lima, no Gustavo Coutinho, no Barleta, que não foi bem contra o Muricy, mas que vinha muito bem. Você acha que é mais ou menos por aí, ou o esporte, há outras armas no esporte nesse momento, João?
É mais ou menos por aí, Cabral. Eu acho que a linha de pensamento é essa. Porque o Santa Cruz, ele tem que se sobressair no coletivo, porque no individual as peças são muito. Não tem nenhum grande jogador, assim, nenhum jogador de destaque, nenhum jogador que você possa. Você olha e você deposita que aquele. Acredita que aquele jogador, no lance individual, pode decidir uma partida. É mais. E o Santa, ele se mostra competitivo pelo aspecto coletivo. No esporte, eu acho que existe o aspecto coletivo também. Eu acho que o trabalho do Mariano Susso. Se não é, não é excelente, mas também não, eu não avalio como ruim. É um trabalho que tem suas virtudes. Porém, no esporte você tem um Lucas Lima que pode decidir numa bola. Sabe? Em uma ou duas bolas. Um Gustavo Coutinho, o grau de letalidade dele para fazer gol é maior do que os atacantes do Santa Cruz. Sabe? Assim, ele talvez em uma bola ele decida o jogo. Uma bola que sobra para ele, ele faça o gol. O Sport tem o próprio Alan Ruiz. O Sport tem outras opções, inclusive opções para o decorrer da partida. Jogadores que podem entrar, começa no banco, mas podem entrar e ele sozinho decidir. No Santa você não vê muito isso, não. É uma questão mais coletiva, sabe? Passa muito por isso. E eu acho que os dois eles têm que se apegar às armas que têm mesmo, sabe assim? Não adianta a gente querer o Itamar Schulli, por exemplo, mudar a forma de jogar para beneficiar o centroavante, para, sabe assim, não, acho que o Santa tem que apostar no que vem dando certo pro Santa, que é esse aspecto de muita entrega, um time que se entrega muito, até pela questão de como foi formado, um time que cansou de jogar decisões esse ano, todo jogo pro Santa Cruz era uma decisão, então todo jogo exigia muito do Santa essa questão de entrega. E o Sport, eu acho que é óbvio que você tem que o Sousa tem um trabalho dele coletivo, mas você não pode abrir mão de um lance individual se, por exemplo, o Lucas Lima quiser partir para o lance individual, sabe? Acho que ele foi contratado também para isso, para decidir jogos. Sabe assim, o Sport apostou e gastou muito nesse começo de temporada em jogadores que podem decidir jogos para o Sport. E isso é do jogo, isso faz parte, sabe? Então eu acho que passa muito por aí essa análise de como o Santa pode vencer o jogo. Eu acho que também, assim, fazer marcação individual, porque o Sport tem vários jogadores que sozinho pode decidir, não significa que o Itamar tem que fazer, mudar a forma de marcação dele para marcar individualmente, para, sabe assim, acho que a marcação que o Santa conseguiu impor em parte do jogo, no primeiro jogo, acho que é interessante. Um aspecto que eu até já li aqui, sua opinião, Cabral, que eu concordo, que é a questão da zaga do Santa, né? Eu acho que, por exemplo, o Ítalo Melo, ele fez um bom primeiro jogo, sabe assim? E eu até concordo, assim, que a questão do Rafael Pereira, que não jogou por conta de estava lesionado, naturalmente ele é capitão do time, ele voltaria. Mas talvez isso aí, talvez o Itamar Schulli aposto no Ítalo Melo, sabe? Pela partida que ele fez no primeiro jogo. Ele dá uma velocidade maior para a zaga do Santos. Então, assim, eu acho que o Santa. Eu acho que a classificação, uma possível classificação do Santa, ela passa muito pelo que o Santa fez no primeiro jogo. Sabe assim, eu acho que o Santa tem um espelho em si próprio de como deve jogar contra o Sport. É o primeiro jogo. Eu acho que o Santa não tem que ficar esperando o Sport por linhas baixas o tempo todo, recuando e sofrendo pressão do Sport o tempo todo, que uma hora a qualidade. Aí uma hora a qualidade individual do Sport pode aparecer. E matar o jogo, fazer um gol, fazer dois. Acho que o Santa não tem que ficar esperando o Sport. Eu acho que o Santa tem que jogar de forma inteligente, como foi no primeiro jogo, tá? É isso. E o Sport, só falando um pouquinho dessa questão de motivacional, do aspecto motivacional, se influencia ou não influencia. Eu acho o seguinte: eu acho que o Sport vai jogar uma Arena Pernambuco com recorde de público, recorde de público. Possivelmente geral, ou entre jogos de clubes, mais de 45 mil pessoas. É impossível isso não influenciar, isso também não entrar para o campo. Eu acho que muito do aspecto apático do Sport, não vou nem dizer o jogo de ida da semifinal contra o Santa, eu vou falar do jogo do Muricy. Muito do aspecto apático do que o Sport fez no jogo contra o Muricy estava refletido nas arquibancadas vazias, pela punição. Pode sofrer do STJD. Assim. Isso, um jogador é ser humano, assim, qualquer pessoa se motiva mais, você é muito mais vivo, está muito mais vivo, muito mais presente, muito mais pulsante você ir para o estádio lotado do que ir para o estádio vazio. Isso reflete tudo. Tá? Assim, eu não estou dizendo que esporte, enquanto o Muricy, os caras jogaram de má vontade, jogaram assim. Mas é uma coisa natural que aconteça. Sabe assim, você. Assim, vê o estádio vazio, aí vocês, os jogadores se escutam, assim, é um ambiente diferente. E o Sport vai sair de um ambiente totalmente gelado, que foi o estádio vazio, um oposto, um cenário 100% oposto, que é a arena com público zero. 3 dias depois, é a arena com recorde de público, só com torcedor do Sport. Então, eu acho que isso vai sim, conta muito a favor do Sport, tá? Eu acho que isso conta muito. O Sport tem a questão de individualidade que a gente falou aqui. Tem o trabalho do Souto, que não é dos piores. E tem esse aspecto que vai influir. Tipo, é meio que impensável o time do Sport jogar um futebol brasileiro. Nada. Impensável. Então, acho que o Sport, quando a gente chegar mais na frente, que a gente falar da questão do percentual. Eu só vou dar um spoiler. O meu percentual do Sport, apesar de tudo que a gente falou aqui, Para esse segundo jogo, aumentou em relação à perspectiva que eu tinha pro primeiro jogo. Só isso que eu vou dizer. Assim, eu acho que o Sport é ainda mais favorito a vaga do que era antes do primeiro jogo, mesmo o primeiro jogo sendo 1-1 lá no Arruda.
Boa, João, boa. Então vamos lá, vamos seguir aqui falando sobre o Santa também. Porque o Santa, Daniel, trouxe uma novidade no primeiro confronto contra o Sport, que foi a ausência do Michel Melo por escolha do Itamar Schulli. Ele entrou com o João Pedro durante a transmissão, tentando entender o pensamento, a lógica do Itamar Schulli. Eu cheguei a citar que achava que ele tinha feito aquilo porque o segundo tempo contra o Central tinha sido melhor do que o primeiro. E no segundo tempo, o Santa não teve o Michel Melo naquela partida, mas teve o João Pedro, que dá mais intensidade à equipe, que corre mais, que acelera mais o jogo. Mas eu, particularmente, não teria feito essa mudança, porque acho que o Michel é um cara muito capacitado e o jogo também pede talento. Claro que a intensidade é muito importante, e acho que a abordagem dele de ter o Michel Melo de repente no segundo tempo fazia sentido, né? Eu discordar do Itamar Schulli não significa que ele tenha feito algo que eu considero sem conexão com a realidade, muito pelo contrário, acho que teve um pensamento, acho que teve uma diretriz, e ele até cumpriu esse pensamento porque ele colocou o Michel Melo de fato no segundo tempo. Para esse jogo agora, a segunda partida, queria que você começasse com esse assunto. Michel Melo deveria ser o titular ou o João Pedro deveria repetir, né, como ser titular novamente nesse segundo jogo? O que é que os dois podem trazer ao Santa? O que é que seria melhor para esse segundo jogo? E aí, um outro aspecto que você emendasse também. No primeiro clássico do ano, ele trouxe uma novidade. No primeiro clássico contra o Sport, ele trouxe uma novidade, que foi aquela do Alisson no lugar do Thiaguinho, para ter um time mais marcador. Será que agora, num jogo decisivo, com esse aspecto, com esse cenário, 45 mil pessoas na arena, todas torcendo pelo Sport, será que dá para prever o Itamar Schulli também trazendo alguma outra novidade para esse jogo? Sem uma mudança radical, porque não faz parte da cara dele, mas algo para deixar o Santa Cruz mais seguro, mais defensivo, para evitar um volume de jogo do Sport nesse segundo jogo, pelo menos no primeiro tempo, Daniel?
Então, é isso mesmo. O Matheus Melo, Cabral, eu acho que o Matheus Melo, ele tem potencial, de fato, para entrar no segundo tempo e de repente fazer um ajuste tático que o Itamar Schulli precise na equipe, não é? Fazer aí uma mudança de peça, até revigorar mesmo a equipe. Mas eu acho que seria uma boa manter o João Pedro desde o começo. O João começou muito bem contra o Sport. Gostei da participação dele. Acho que manter o time é uma tendência, na minha opinião.
Boa, Daniel, boa. A Camila me ajudou aqui, me corrigiu. Eu falei Michel Melo, né, Camila? Na verdade é Matheus Melo, obviamente. O cara mais talentoso desse time do Santa. Não vamos ficar aqui errando o nome do cara, né? Mas
Camila é o máximo.
eu queria te ouvir sobre isso também, Camila, sobre essa questão de escalação do Santa, sobre essas possibilidades que o Itamar Schulli tem. E de repente, será que ele vai com um time um pouco mais defensivo, pelo peso do jogo, pela importância do jogo? Por esse fato do cenário, né, da arquibancada cheia do Sport, o Sport tendo que partir para cima, será que ele faz uma escolha diferente dessa? Queria também que você entrasse nessa abordagem do Matheus Melo, mas também falasse sobre qual deve ser a estratégia do Santa. Santa vai ficar aceitando o jogo do Sport, vai se defender ali naqueles primeiros 20 minutos, vai ficar aceitando algum volume de jogo? O pensamento do Santa deve ser esse? Ou o Santa deve tentar igualar o jogo? Deve fazer aquela marcação alta, como fez no primeiro jogo no Arruda, tentando forçar o erro do Sport, tentando ter jogadores ocupando espaço lá no campo de ataque, já mesmo sem a bola. Qual deve ser a melhor estratégia? Então, passa por esses três temas aí. Matheus Melo, uma possível mudança de escalação para tornar o time mais forte fisicamente e defensivamente, e essa questão da postura do Santa.
Então, Cabral, sobre especificamente Matheus Melo, eu não acredito que ele deva começar como titular. Ele tem realmente. Ele, de forma bem objetiva, ele foi o melhor jogador do Santa nesse início de temporada. Fez por merecer, foi até uma surpresa, né? Não à toa. Ele já renovou o contrato até 2026. Mas o momento, o futebol é momento. E o momento hoje é de João Pedro, tem entrado bem, deu assistência para o gol do Lucas Siqueira, né, no clássico. E eu acho que ele tem dado uma dinâmica maior. Acredito que Matheus Melo, inclusive, tenha caído de desempenho muito em função dessa lesão recente que ele teve, né, no braço. Ele passou um tempo de molho. Eu acho que não está 100% em relação à condição física mesmo. Tem sentido bastante, que a gente até no início do ano tinha mostrado que ele caía de desempenho entre o primeiro e o segundo tempo, quando era titular. Mas, futebol é um momento, eu acho que João Pedro deve seguir como titular. Não acredito que Itamar vá fazer muitas mudanças, não acredito. Não é do perfil de Itamar, do trabalho dele, nem agora, nem quando ele comandou o Santa pela primeira vez, em 2020. O time do Santa, eu lembro claramente que aqueles 11 definidos, Maicon, Clayton, Totti na lateral direita, William Alves na zaga, Dani Moraes, nosso amigo também na zaga, Didira no meio de campo, Paulinho como volante, André lá na frente, tinha Vitor Rangel, Pipico também. Então, assim, eu tirei da memória aqui no improviso, mas era um time muito bem definido, que a gente sabia do 1 ao 11 quem é que ia jogar. Eu não acredito que ele vai fazer muitas mudanças. A gente pode estar completamente errado aqui, inclusive naquele primeiro podcast do Clássico. Todo mundo acreditava que o Santa, naquele momento, na primeira fase, né? Quando o Sport venceu por 2-1, que o Santa, que Itamar, não ia fazer muitas mudanças, e ele acabou fazendo. Ele colocou, se não me engano, três volantes naquela época, naquele jogo. Mas eu não acredito que dessa vez isso vai se repetir, até porque, da mesma forma que eu falei que o fator anímico vai modificar a postura do Sport no jogo, o fator anímico já se provou como uma alteração no próprio Santa Cruz, porque o time ele já fez. Já pagou a conta de luz, né? Das suas responsabilidades e seus objetivos nesse ano. Então tá jogando muito leve. Eu acho que o Santa não tem nada mais a perder. Ponto. Ele não tem mais nada a perder. Então eu acredito que essa postura vai ser mantida assim. Não acredito que o Santa vai jogar completamente para se defender. Não acredito nisso. Eu acredito que talvez tenha uma postura um pouco mais contida em relação à que teve no jogo do Arruda, inclusive impulsionado, claro, pela torcida, que ninguém ia aguentar. Os tricolores não iam aguentar vendo o time jogar do meio para trás, dentro de casa, naquele Arruda cheio de gente. Então, tudo é a questão de você entender um contexto. E eu acredito que realmente o Santa não vai se atirar como se atirou no primeiro jogo. Mas eu acho que ele vai ter uma postura um pouco mais precavida, sem naturalmente perder esse apetite ofensivo. E sobre Itamar, especificamente falando sobre ele. Eu acho que se ele fizer algum tipo de surpresa, seria na zaga. Ou no miolo da zaga, talvez mantendo o Ítalo Melo, que eu acho que é uma decisão completamente acertada. Inclusive, eu acredito, já defendi naquela época, que Ítalo Melo já seria titular junto com Paulo César e não Rafael Pereira. Tudo bem que Rafael Pereira entrou como líder desse grupo e tem um dos maiores salários aí do elenco, como um capitão e experiente, faz todo sentido. Mas eu acho que, se for por uma surpresa, acredito que ele poderia manter três zagueiros, colocando Paulo César, Rafael Pereira e Italo Melo. Se eu fosse acreditar que ele vai fazer isso, eu não acredito, mas pode ser uma possibilidade, né? A gente tem que tratar aqui de possibilidades. E no meio de campo, se ele não fizer porventura essa alteração, coloca três volantes. Já hoje ele gosta dessa formação, né? Com dois volantes e um meio de campo, que hoje seria João Pedro e os dois volantes, Lucas Siqueira e Caio Melo. Talvez tirando João Pedro, colocando mais um volante, para dar um pouco mais de retenção ali, até porque o Sport certamente vai ter essa postura mais arredia. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Vamos ver. No decorrer do jogo. E sobre essa questão anímica, Cabral, até trazer uma matéria que nosso amigo Daniel Leal colocou aqui para que a gente relembre, o próprio Lucas Siqueira, que foi autor do jogo do gol, né, contra o Sport lá no Arruda, ele falou algo interessante sobre o fator anímico, sem polemizar nem nada, mas ele disse que não acreditava que a torcida entraria em campo, né? Não só, claro, no Arruda, como assim aconteceu, mais do que 35 mil pessoas, mas também agora. Ele falou isso nesse sentido de que o fator anímico, ele, claro, ele resvala no jogador, mas que dentro de campo, em relação a uma decisão, né, sobretudo valendo o que se vale para o Santa voltar aí a uma final de Campeonato Pernambucano desde 2020, quando bateu na trave, e para o Sport se consolidar aí nesses 2 últimos anos, chegando à final de forma consecutiva, ele deu um molhinho a mais, no bom sentido, claro, para o Clássico, dizendo que a torcida não vai entrar em campo. E aí, claro, a gente vai ter que esperar para saber se o elenco também do Santa vai sentir, né? O elenco do Sport, eu não tenho dúvidas que também sentiu ali o clima do Arruda. E agora vai ser o Santa o testado, né? Então vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, mas já sabendo que vai ser um grande jogo.
Vamos então agora pro palpitômetro. Vamos ver como é que está aqui a questão da confiança de um lado para o outro que a gente tem aqui sobre Sport Santa. Começando pelo Daniel, para você, como é que está dividido aí percentualmente essas possibilidades de classificação entre as duas equipes, hein, Daniel?
Olha, Cabral, essa história de eu dizer que eu fui bem pés no chão, né? Bem conservador no palpite, gerou uma série de gozações aí, merecidamente. Mas vamos lá. Eu acho que tá pelo cenário posto, tá? Na semana passada, eu tinha colocado que no total, né, no geral, antes de ver o primeiro jogo, que tava 80-20%, né? 80 para o Sport e 20% para Santa Cruz. Eu, na minha opinião, diferentemente do que João já adiantou, eu vejo que diminui, tá, esse favoritismo pela ascensão que o Santa Cruz tem demonstrado e pela queda que o Sport tem apresentado nas duas últimas partidas, né? Eu sei que a arena vai estar lotadíssima, né? Vendeu todos os ingressos e tudo mais, mas o Santa Cruz cumpriu a metade da missão, né? Ele terminou o primeiro jogo levando a decisão para os pênaltis, né? Então, se ele conseguir eventualmente manter, né, a igualdade no placar, né? Então, não vejo, eu vejo que ele deu um passo, sabe? O Sport ficou paralisado. Meu palpite aí seria 70-30 para o Sport. Ainda é bastante, mas menos do que na semana passada.
Camila, qual o teu palpitômetro para o clássico das multidões?
Eu vou no cenário ainda mais oposto ao de João. Não acho que essa superioridade dele, que ele achava que era de 70-30, agora de 80-20, vai se consumar. Eu acho que é ainda menor em relação ao contexto, né? Que eu já tinha falado sobre o crescimento do Santos, essa consolidação e sobre esse recorte recente aí de oscilação do esporte. Eu acredito que vai ser 60-40, porque às vezes a gente quer se dimensionar não só o peso desse clássico, mas também que é um outro time em relação à segunda fase, né? E esse outro time é o Santos. A gente não pode subestimar, a gente não pode colocar por debaixo dos panos, porque o futebol literalmente é jogado, né? Então é óbvio que existe um contexto muito material, que ele existe, que é a questão da disparidade técnica, financeira e de qualidade individual de cada peça, de cada elenco. O Sport, obviamente, é favorito, mas eu não vejo como tão favorito, não. Inclusive, eu acho que eu estou repetindo esse mesmo percentual de 60-40 para o Sport, do que o primeiro clássico lá no, no, na Arena, no Pernambuco, quando o Sport venceu. E eu acho que tá mais do que bem pago, 60-40. E sem subjugar a cobra, viu?
João, qual o teu palpitômetro para esse clássico, João?
75 a 25 para o esporte. Se tivesse vencido, era coisa para 80, 85. Eu acho eu sou o cara que pesa muito qualidade de elenco, tá? Assim, o Santa tá jogando bem, tá sendo competitivo, tudo isso que a gente falou aqui. Você olha para um elenco e olha para o outro, continua sendo uma diferença abissal. Eu acho que poucos jogadores no Santa Cruz seriam relacionados para o esporte para um jogo dessa importância, por exemplo. Jogadores titulares do Santa Cruz. Então, assim, e o cenário, a gente tem que pensar que o cenário vai ser o oposto do que o esporte viveu no sábado passado, quando o mando de campeonato do Santa Cruz e foram 35 mil pessoas lá, todas apoiando o Santa, e muito oposto do que o Sport viveu quarta-feira contra o Murici. Então, assim, eu acho que eu valorizo o elenco e valorizo muito o ambiente. Eu acho que o ambiente da arena, recorde de público, a torcida gritando, o torcedor do Sport está com muita vontade desse jogo, os ingressos se esgotaram em 2 dias. Assim, a torcida do Sport comprou mesmo essa partida, assim, de estar com uma vontade gigantesca de eliminar o Santa. E não é só eliminar o Santa, né? É colocar um ponto final na temporada do Santa Cruz, né? E lembrando aí que o Santa Cruz só tem o Pernambucano para jogar. Então, assim, Santa sendo eliminado, saindo do Pernambucano, acabou o ano. Então, tem toda essa motivação pro lado do esporte. e o aspecto de qualidade do elenco. Então, acho que o esporte, o fato de ele trazer para a arena a obrigação de vencer o Santa Cruz por uma vitória simples de 1-0, sabe? Você tem que correr mais gols, tem que vencer de 2, 3, não. 1-0 basta. Eu acho que jogando num ambiente totalmente favorável, eu acho que o esporte ele é muito favorito para avançar, por mais que o Santa Cruz se dedique muito. Eu acho que eu coloco 75, eu no primeiro eu botei 70-20. Como foi empate, eu vou dar mais 5% de vantagem para o esporte. 75 a 25.
Acho que não tem muito como fugir desse percentual maior para a equipe do esporte. E acho que um bom argumento favorável a isso é o seguinte: se a gente imaginar os dois cenários, Santa Cruz eliminado, Sport eliminado. Se o Santa for eliminado pelo Sport, o torcedor do Santa vai ficar irritado, vai ficar chateado, vai ficar frustrado, mas ele vai entender, ele vai compreender. O cara vai pode xingar porque perdeu o jogo, porque foi eliminado, porque perdeu para o arquirrival, mas ele, no fundo, em conversa com amigos, ele vai dizer: pô, o esporte tem um investimento muito maior. Era difícil mesmo, de fato, a gente passar. Então, ele vai compreender, ele vai entender que é como se a equipe tivesse batido no teto dela, dentro do estadual. Se a gente pensa no outro cenário, o Sport eliminado, nenhum torcedor do Sport vai entender. E quando eu falo de entender, não é de ter a compreensão do que aconteceu, é de aceitar de alguma forma. Nenhum argumento vai ser suficiente para fazer um torcedor do Sport dizer: de fato, o Sport não merecia passar por causa disso. Não vai ter. Não tem como você encontrar alguma argumentação que faça o torcedor do Sport aceitar essa eliminação para o Santa por vários fatores. A gente está falando de um clube que tem um poder de investimento muito maior do que o outro, muito maior. Eu não estou julgando aqui camisa, não estou julgando tradição, não estou julgando nada disso. Estou julgando time. Qualquer jogador do Sport hoje, inclusive do banco de reservas, ele seria ou titular no Santa ou ele seria muito utilizado no Santa. E aí eu estou me referindo a garotos como o Ítalo, por exemplo, tá? Não tô... o Rosales, por exemplo. Talvez esses não fossem titulares absolutos, porque existe uma certa teria uma certa disputa na posição, mas seriam jogadores muito utilizados. Qualquer um outro do esporte hoje, muito provavelmente, seria titular na equipe do Santa. E a gente não pode afirmar o mesmo em relação ao Santa. Nenhum jogador do Santa hoje seria titular no Sport. Nenhum. Alguns poderiam ser úteis, poderiam colaborar, poderiam entrar, poderiam participar de jogos, mas nenhum seria titular na equipe do Sport. Então, quando você observa esse abismo que existe técnico entre as duas equipes, e o fato de nenhum dos dois ter vantagem, e o fato de ser num estádio com 45 mil torcedores exclusivos, torcendo por uma única equipe, que é justamente a melhor tecnicamente. Então, são muitos aspectos que não dá para a gente escurecer, não dá para a gente esconder esses aspectos. Então, é óbvio que o esporte tem mais condição de classificação. E acho que o meu palpite seria esse, de 65% a 35%. E coloco os 35% do Santa. Primeiro pela questão da rivalidade, sim, o fato de ser clássico, sim, mas exatamente porque eu gosto do trabalho do Tamachule. Porque se o trabalho do Tamachule não fosse tão positivo quanto é, se o time não fosse tão organizado quanto é, se o time não fosse tão competitivo quanto é, essa possibilidade de classificação do Sport seria de 90% para cima. Então eu estou apostando um pouco mais no Santa, porque eu gosto do que vejo quando o Santa Cruz joga diante do seu cenário, diante de suas limitações. Eu gosto de ver o que o Itamar Schulli consegue extrair do elenco que ele tem. Então, por isso, o percentual de possibilidade do Santa é até um pouco mais elevado do que poderia ser, dada a distância que as duas equipes têm hoje técnica. E, claro, também tem um pouco da abordagem do que a gente viu do Sport nos últimos dois jogos. De repente o Sport perdeu aí cerca de 5% desse meu palpitômetro aqui, porque eu não gostei do que vi no sábado passado, não gostei do que vi na quarta-feira. Então perde um pouco dessa força, digamos assim. Mas ainda assim mantém um grau de possibilidade de classificação bem mais alto que a equipe do Santa. Bom, vamos falar então agora do outro jogo, né? Acho que a gente conseguiu destrinchar aí opiniões sobre o clássico. Vamos falar agora de Retrô e Náutico, jogo do domingo. A primeira partida, o Náutico venceu por 1 a 0, conseguiu sair na frente, né? O gol do Patrick Alan ali no comecinho da segunda etapa. E agora vai levar a vantagem de empatar nesse segundo jogo para se classificar. Qualquer vitória do Retrô por um gol de diferença, independente do placar, leva a disputa para os pênaltis. O Retrô, para se classificar direto, tem que vencer por dois ou mais gols de diferença. Para o Náutico, basta o empate, repito, para se classificar para a decisão do estadual. Inclusive, não sei se foi o João que fez a matéria do histórico do Náutico nos últimos 10 anos, João? Foi você que fez
Isso.
a luta chegar à sétima final, é isso, João?
Não, a quinta final em 7 anos.
Quinta final em 7 anos, isso.
O recorte, eu peguei do século, né, de 2001 para cá, e o Náutico, se passar pelo Retrô, ele chega na quinta final em 7 anos, e iguala tudo que ele fez de 2001 a 2017. Então, em 17 anos, nos 17 primeiros anos do século, o Náutico chegou em 5 finais. Sendo que três em 2001, 2002 e 2004. Depois voltou em 2010 e em 2014. E agora, nesse recorte mais recente, quando o Pernambucano passou a adotar o regulamento atual, né, que tem quarta de final, semifinal e final, o Náutico, se passar pelo Retrô, ele vai para quinta e sétima. Ele foi em 2018, quando esse regulamento passou a valer, foi campeão. 2019, ele foi para a final, perdeu para o Sport nos pênaltis. E 2021, ele voltou a fazer uma final com o Sport. Dessa vez, ele foi campeão nos pênaltis. 2022, ele foi campeão em cima do Retrô nos pênaltis. E agora ele pode chegar à quinta final.
Boa, João, boa. Vamos lá, então. Vamos tratar desse jogo. Camila, o Náutico, eu acho que nos dois jogos contra o Retrô, foi melhor. O primeiro jogo ele perdeu, aquele lance ali meio que isolado, aquele erro do Rafael Vaz na saída de bola, tomou o gol, não teve força para reagir, é verdade, mas acho que ele foi mais perigoso do que o Retrô ao longo do jogo. O Retrô quase não chegou à meta do Náutico. E acho que o Náutico foi melhor de novo contra o Retrô nesse segundo jogo, mas com algumas questões que precisam ser abordadas. Por exemplo, o primeiro tempo foi ruim dos dois lados. Poucas oportunidades para os dois lados. Um Náutico com imensa dificuldade para criar, como a gente tem visto, como a gente se acostumou a ver nesse time do Náutico. E aí, de repente, no segundo tempo, o Náutico volta num ritmo muito alto, consegue abrir o placar logo cedo. E de novo, né, faz um jogo priorizando a marcação, mas de uma forma geral consegue até impedir o jogo do Retrô. O Retrô chegou a fazer um gol ali, estava de fato impedido, mas teve poucas chegadas e quase todas elas por conta do Fernandinho. O Fernandinho é que meio que tirava a estrutura defensiva do Náutico da sua zona de conforto. Fora isso, o Náutico conseguia se defender bem. E só melhorou no aspecto ofensivo quando o Cauã Maranhão entrou, o Fernandinho também entrou bem, o Fernandinho do Náutico também entrou bem nesse jogo, melhorou o aspecto ofensivo do Náutico. Então, o Náutico, com essa vantagem que ele tem agora, a gente tem visto o Alan Al valorizar muito o placar de um jogo quando o Náutico sai na frente. Será que ele vai entrar em campo com esse tipo de pensamento? Será que o Náutico que vai entrar em campo contra o Retrô vai ser o Náutico parecido com o que tem sido depois de abrir o placar? Ou você imagina que o Náutico pode, de repente, ter uma estrutura inicial de jogo mais parecida com o normal, que é o de estar empatando em 0 a 0 e tentar partir para cima, tentar criar alternativas de jogo, Camila?
Cabral, acho que até pela vantagem mínima do Náutico de 1-0, não acredito que o Náutico vá retrair o seu jogo, embora por uma característica própria aí de Alan Al, até mesmo jogando dentro de casa, o Náutico às vezes se retrai muito, até de forma inexplicável, pelo menos essa é a minha opinião. Mas eu não acredito, até pelo teor do jogo, né? A gente não tá falando de um jogo de primeira fase de estadual, a gente tá falando de jogo eliminatório que o Náutico tem. E joga com o regulamento embaixo do braço, mas eu não acho que essa postura vai ser adotado dentro de campo. É óbvio que em algum momento o Náutico pode até tentar tranquilizar um pouco mais o jogo, retardar o seu jogo para não se lançar, não se atirar ao ataque, mas eu não acredito mesmo que a postura do Náutico vai ser complacente em relação ao jogo. Ela vai ser que ela vai ser lenta, que ela vai ser muito amarrada em função dessa vantagem, que é uma vantagem mínima, né? Basta apenas o Retrô vencer por um placar mínimo, uma diferença de um gol, que ele leva, no mínimo, a decisão para os pênaltis. E, sendo bem sincera, se isso acontecer, eu aposto minhas fichas muito mais no goleiro do Retrô, que ele, inclusive, pegou pênalti, que deu o Retrô aquela classificação lá contra o Confiança. Eu esqueci o nome dele agora, veio na ponta da língua, mas é um goleiro que passa mais confiança em momentos, pelo menos nesse início de ano, em momentos decisivos, que Wagner, né? Já tem 2 anos de casa, né? Ele tem demonstrado. Paulo Ricardo, nome dele, Paulo Ricardo. Eu pensei que era só Ricardo, mas para não evitar erros, olhei aqui Paulo Ricardo. Mas acho,
Me
inclusive,
veio em
que
mente aqui João Ricardo, viu, Camila? Como eu
João
sabia que
Ricardo.
não era, eu fui confirmar depois. É Paulo Ricardo o nome dele.
Ah, sim, tá, entendi. Beleza. Mas eu acho o Cabral, assim,
Lembra
que.
do cantor, nunca mais esquece.
Mas acho, Cabral, que essa retomada aí da confiança do Retrô passa diretamente pelo seu principal jogador, que sem sombra de dúvidas é Fernandinho. Ele, para mim, jogou abaixo do que ele poderia jogar no, nos aflitos, mas ele tem um potencial absurdo de decisão. Ele tem carregado o Retrô, não só nesse início de ano, mas também no ano passado. Uma peça muito importante, joga muito para a idade e pela disposição, que às vezes você pode até achar que o jogador está acomodado. O Fernandinho sempre busca o jogo nos aflitos, inclusive, às vezes ele atuou muito mais como um meia, principalmente no segundo tempo, para tentar coordenar essas ações de ataque, mas ele não é um jogador que foge do jogo, um jogo de decisão. Ele não tem esse tipo de perfil e joga muito, ponto. Então eu acho que, primeiro, essa esperança do Retrô em conseguir reverter o placar e, no mínimo, colocar essa decisão para a final nos pênaltis, passa pelos pés de Fernandinho, sem sombra de dúvidas, e do Náutico pelos pés de Paulo Sérgio, porque ele vai voltar, ele cumpriu a suspensão pelo cartão vermelho que tomou, ele vai voltar, sem sombra de dúvidas, o Náutico ganha muito, muito, muito ofensivamente, diante do deserto de qualidade que os pontas do Náutico têm apresentado em relação à produção ofensiva nesse momento. Então, pelo menos o Náutico tem uma válvula de escape, né? Para tentar buscar ali 1-0, ou até mesmo uma vantagem maior, com o seu principal jogador, que é o artilheiro, que é Paulo Sérgio. Então, respondendo, assim, reforçando, né, essa resposta à tua pergunta. Eu não acredito que o Náutico ele vá, de forma deliberada, jogar 100% ali atrás. Eu não acredito. Do meio de campo para trás, eu não acredito. Eu acho, inclusive, que Alan Al deve fazer algumas modificações no meio de campo. Patrick Lohan, que loucura. Patrick Alan, eu misturei com Lohan. Acho que Lohan, ele vai voltar para o banco. Ele não voltou 100% daquela lesão. Já foi imediatamente acionado e jogou realmente muito mal nos aflitos. Errou tudo. Tanto é que o próprio Alan Al, ele mudou, colocando Marcos Júnior. Eu, particularmente, prefiro muito mais o estilo de jogo de Lohan. Ele tem mais qualidade na marcação e no passe, mas futebol é momento, é recorte. E Marcos Júnior entrou e conseguiu dar uma estabilidade no meio de campo do Náutico e deu outra dinâmica realmente. Então, eu acho que talvez essa seja uma das mudanças que Alan Al pode fazer, principalmente na lateral. Luiz Paulo, ele jogou em um dado momento ali no segundo tempo, no como ponta, né? Ali, fazendo uma dobra depois de lateral. E eu acho que pode ser uma alternativa viável, mas eu não acredito mesmo em relação à postura, de forma bem objetiva, não acredito de jeito nenhum que o Náutico vai tentar se retrair. E acho que o principal trunfo do clube, do time, é justamente esse retorno de Paulo Sérgio, que vai muito agregar a esse setor que tem produzido tão pouco para o que deveria produzir, que é o ataque.
Daniel, na semana passada a gente chegou aqui a abordar, a gente conversou sobre uma possibilidade de mudança tática no Náutico por conta da ausência do Paulo Sérgio. A gente, inclusive, reafirmou algumas vezes que não acreditava que iria acontecer, como de fato não aconteceu. O Alan Al foi pelo feijão com arroz dele mesmo, escalou a equipe no 4-3-3, só fez colocar o Evandro naquela posição. É evidente que nesse jogo não dá para esperar algo diferente disso, né? A gente imagina, eu pelo menos imagino, não sei se você imagina também, que ele vai seguir, né, com esse estilo de jogo no 4-3-3, mas ele ganha um reforço muito pesado, que é o Paulo Sérgio, que a Camila já abordou aí. Eu queria que você trouxesse para a gente quanto o Náutico ganha com essa volta do Paulo Sérgio para essa decisão. Né, e com essa manutenção de estrutura de jogo do Náutico com a volta, né, do seu centroavante, quanto o Náutico pode ganhar para essa decisão com essa volta dele, Daniel?
Cabral, a volta do Paulo Sérgio, ela muda o patamar do ataque do Náutico, né? Um atleta que, primeiro que ele é referência no setor ofensivo. Você vê que quando os jogadores do Náutico, eles estão com a bola, sob posse da bola, eles buscam a referência que é o Paulo Sérgio. O que faltou, com toda certeza, no primeiro jogo contra o Retrô, né? Não em vão, a torcida do Náutico, em determinado momento do primeiro tempo, já estava impaciente, né? Chegou a vaiar em determinados momentos, o Raiva
Ô
Negra.
Daniel, só uma curiosidade que me veio aqui, uma pergunta rápida e você volta para o teu raciocínio. A volta do Paulo Sérgio, de repente, impacta até no nosso palpitômetro? Não queima a largada também, não fala teu palpitômetro, mas de repente, sem Paulo Sérgio, o Náutico teria 5% menos de chance de classificação, 10% menos de classificação, ou não? Ou não interfere tanto assim também?
Teria, com certeza. Para mim, eu diria que perderia aí 10%. Eu acho que perderia 10% do meu total, em relação à possibilidade de classificação, tá? Não só por ser o jogador que tem definido para o Náutico, mas pelo contexto mesmo que eu ia falando, sabe, Cabral? Eu acho que ele modifica até a confiança da própria equipe em ter alguém, uma referência no ataque, né? Os atacantes que atuaram contra o Retrô nesse jogo de ida foram muito mal, né? Assim, o Raiva Negas, o Evandro também jogou abaixo, até os substitutos, né? O Fernandinho, que entrou no segundo tempo, deu uma melhorada, melhorou a movimentação, ele, o Cauã, mas você vê claramente que jogam numa rotação abaixo, né? Ao Paulo Sérgio, e até mesmo a expectativa que a torcida tinha para esse setor ofensivo, né? O Náutico tem uma carência bem alta, assim, nesse setor. Eu acho que vai ter que contratar se quiser de fato brigar pelo acesso à Série C. Mas em relação à estrutura da equipe, Cabral, acho que ele vai manter o mesmo time, tá? Não acho que vai ter modificações muito fortes, assim. A mudança que eu vejo realmente é a saída do Evandro para a volta do Paulo Sérgio. E se ele quiser, de algum modo, até acenar positivamente para a torcida, tirar o Raiva Negas, porque vem de uma sequência muito ruim, voltou a jogar mal contra o Retrô. E de repente ele pode aí começar com o Fernandinho para dar um novo ânimo aí ao ataque, ou quem sabe até vir com uma surpresa, né? Por exemplo, o Luiz Paulo, que é lateral, ele substituiu o Talicinho, né, no jogo, nos aflitos. E de alguma forma deu uma melhorada no sistema ofensivo. De repente ele pode pensar em dobrar aí a ponta esquerda com dois laterais. Não é algo impossível, tá? E em relação ao Retrô, já emendando, uma observação que eu faço é: a Mila falou de Fernandinho, né? Fernandinho vinha de algum tempo sem jogar, vinha acho que uns 40 dias sem jogar, jogou de fato abaixo. Mas um jogador que vinha numa sequência muito boa e não conseguiu de fato entregar foi o Giva, né? Giva, que é o artilheiro do estadual, 6 gols, praticamente não assustou. Ele participou de uma jogada, né, que ele deu passe para o gol do empate do Retrô. Um gol que foi anulado por impedimento, né? Um impedimento bem marcado, depois confirmado pelo VAR, mas praticamente ele se restringiu a essa jogada. Então, no jogo da volta, é um jogador para o Náutico ficar atento, e talvez para o Retrô, talvez que o Retrô possa realmente rever aí até a forma de jogar, para fazer a bola chegar mais até ele, porque ele ficou isolado no jogo de ida nos aflitos.
Ô, João, eu estava pensando aqui num aspecto sobre o Náutico, que é o seguinte. Acho que todo mundo que viu meia hora do jogo do Náutico, qualquer jogo, percebe que o seu sistema defensivo funciona melhor do que o sistema ofensivo. O Náutico só depende, na teoria, vamos colocar aqui entre aspas, depende muito mais do seu sistema defensivo do que do seu ofensivo agora para se classificar. Então, isso de alguma forma passa alguma segurança. Porque o Náutico, se entrar em campo e sair sem tomar gol, Náutico vai estar classificado. Mas dá para perceber que a conversa que eu tive agora com Camila, com Daniel, ela gira muito mais em torno do sistema ofensivo do Náutico, porque é de fato algo preocupante. Né? O Patrick Alan é um jogador que, na minha avaliação, foi muito irregular na temporada. Tem sido muito irregular nessa temporada. O Alan chegou a fazer campanha para ele, chamando de craque do campeonato. Eu acho que é um grande exagero, exatamente por conta da irregularidade dele. Acho que quando ele está bem, ele eleva de fato o nível ofensivo do Náutico. Isso para mim é muito claro, muito evidente. Mas houve vários momentos de jogos ruins do Patrick Alan. O Paulo Sérgio, esse sim, é um cara de confiança, é um cara que faz a diferença de fato. Mas o Náutico não teve em nenhum momento dois pontas regulares passando confiança. Acho que o que melhor rendeu, quando você espreme tudo, foi o Talicinho. Não jogou muito tempo, né? Não era titular e tal, entrava no decorrer do jogo, chegou a ser titular em alguns jogos e, enfim. Mas ainda não teve esse ajuste pelos lados do campo. Então, o sistema ofensivo do Náutico, ora é pobre na criação e ora erra muito a pontaria na finalização. Então tem sido um problema para essa equipe. E aí, dentro desse contexto, João, dentro desse contexto, você acha que o sistema defensivo do Náutico é suficiente para passar uma maior segurança ao torcedor do Náutico, já que há essa vantagem que foi construída no primeiro jogo, João?
Cabral, olha só, o sistema defensivo do Náutico, ele é bem mais regulado, das atuações bem mais regulares do que o ofensivo, sem dúvida nenhuma. Então, assim, e quando se fala muito do ofensivo, é porque, justamente porque o ofensivo, ele não tá rendendo, né? Você falou dos pontos aí, e de fato, veja, o Talicinho ser titular do Náutico nesse momento mostra o tamanho do problema que são as pontas do Náutico. Porque assim, não estou aqui desmerecendo o Talicinho, não. O que eu estou dizendo é que não estava no planejamento do Náutico ter como titular nesse momento, nessa altura do campeonato, numa final do Campeonato Pernambucano, reta final, um garoto recém-subido do profissional. Isso não estava no planejamento. Ele só está sendo titular porque todos os jogadores contratados para atuarem nas pontas, né, nos lados ofensivos, nenhum rendeu. Então, assim, o Talicinho terminou entrando aí pela ineficiência dos jogadores que foram contratados. E na defesa, não. Na defesa você vê poucas mudanças. Né? Na defesa, o Alan, ao longo da temporada, ele mudou na lateral esquerda. Ele começou com o Luiz Paulo e agora está com o Diego Matos, que retomou a titularidade. O Diego Matos, que é um dos poucos remanescentes do elenco do ano passado, junto com o Wagner, e talvez não tenha iniciado como titular, porque teve uma lesão na pré-temporada, mas já recuperou a vaga. Então, houve uma mudança na lateral esquerda, houve uma mudança na lateral direita, e começou com o Bailão e o Arnaldo. Hoje é o titular, porque o Bailão foi muito mal. Mas o Wagner, goleiro desde o início da temporada, o Rafael Vaz, se eu não me engano, só não jogou um jogo, uma partida da temporada. Né? O companheiro do Vaz ali começou com o Guilherme Matos. O Joyce entrou, hoje de novo se machucou e é o Guilherme Matos, então mudou muito pouco, né? E os volantes também mudaram muito pouco. O Lohan, o Marco Antônio se tornou titular no meio da temporada, mas como um todo, é um setor que houve mais segurança do Alan Al e que houve menos mudança por conta disso. Tá? Então eu acho que a cobrança em cima do aspecto ofensivo vem pela baixa produtividade e principalmente pelos jogos em casa, né? Porque em casa, quando o Náutico joga nos aflitos, há naturalmente uma cobrança para que o time seja um time ofensivo. E o time muitas vezes não conseguiu fazer isso em algumas oportunidades na temporada. Empatou com o Maguarim 0-0, perdeu, não ganhou nenhum jogo da Copa do Nordeste, muito por conta da questão ofensiva, perdeu muito gol contra o Ceará, criou pouco contra o Botafogo da Paraíba. Né? Então, assim, contra o River, tomou um gol aos 25 minutos do primeiro tempo e depois não criou mais nada, não conseguiu nem levar, nem assustar o River em busca do empate. Então, essa cobrança é mais natural em cima desse lado ofensivo por conta de tudo isso que a gente vem falando aqui. E vai haver uma cobrança nesse jogo de volta, porque você me lembrou. Se o Wagner sair sem tomar gol, o Náutico está classificado. Mas é um risco pensar assim, porque a vantagem que o Náutico construiu no jogo de ida é uma vantagem boa, porque você passa a ter dois resultados, você passa a jogar por dois resultados, mas é uma vantagem que pode acabar rapidamente. Né? Porque o Retrô ficou devendo, eu concordo com Camila, no jogo de ida, o Retrô jogou bem menos do que se imaginava. Mas agora vai jogar no estádio que ele conhece mais, tá, assim, e naturalmente ele vai ter que partir para frente, para cima, porque ele precisa fazer gols. Então, assim, mas o Náutico construiu uma vantagem muito. Ela é uma vantagem que dá o direito do empate, mas ao mesmo tempo é uma vantagem que pode ir embora num piscar de olhos.
Ô,
Então, assim,
João.
e só um detalhe que eu ia falar: que o
Sim.
Retrô ainda vai vir, tem um desgaste no meio, né, da semana, que ele jogou na quinta-feira
Pronto, não precisa mais
contra o
me chamar, não,
Fortaleza.
que a pergunta era essa, viu? Se dá vantagem para o Náutico isso. Era isso que eu ia te perguntar. Vai lá.
Dá. Porque o Retrô joga contra o Fortaleza. Jogou contra o Fortaleza no Castelão, um jogo que vale muito a Copa do Brasil, e naturalmente um jogo que desgasta, é um jogo de desgaste contra uma equipe de Série A. Então, um nível de exigência vai ser muito alto. E aí, pouco tempo depois, ele volta para Recife, praticamente não vai treinar e vai para o jogo contra o Náutico. Então, isso dá uma vantagem para o Náutico. Mas, repito, a vantagem que o Náutico tem em termos de classificação de placar construído, ela é uma vantagem boa, mas é uma vantagem que pode ir embora rapidamente. Então, naturalmente, vai se cobrar, além da defesa, a questão ofensiva. O Náutico não pode ficar só se defendendo. O Náutico, ele vai ter que, se ele quiser ter mais tranquilidade para essa classificação, ele tem que também jogar no campo de ataque, tem que tentar fazer gols. Porque se o Náutico, cada gol que o Náutico fizer, a vantagem dele, ela se torna maior, naturalmente. E tem a volta do Paulo Sérgio e pode ter a volta do Leandro Bárcia. O Leandro Bárcia, que foi uma das principais contratações no ano, reconheço que até agora não fez, não produziu o que era esperado, mas ele pode voltar, e se voltar, eu acredito que é um retorno interessante. Mas o principal dele, sem dúvida nenhuma, é o Paulo Sérgio que volta, que é o cara que é o único jogador hoje no Náutico, no setor ofensivo, que tem um poder de finalização melhor, sabe? O cara que, quando a bola cai no pé dele, você pode esperar algo de um lance perigoso, por exemplo. Diferentemente quando a bola cai no pé do Raivan Negas. Diferente quando a bola cai no pé do Evandro. E você, a bola cai no pé desses dois jogadores, por exemplo, foram titular no jogo passado, no primeiro jogo da semifinal, e você não esperava nada. Saísse alguma coisa, era uma surpresa. É diferente quando você tem o Paulo Sérgio em campo. Então, assim, resumidamente é isso, assim, Cabral. Eu acho que é um jogo que está mais pro Náutico. Mas é um jogo que veja como é as coisas, né? E como a vantagem do futebol é relativa e envolve muita coisa. Mesmo o Náutico vencendo o jogo de ida, eu acho a semifinal entre Náutico e Retrô, para mim, continua sendo uma semifinal mais aberta do que o clássico, onde o primeiro jogo terminou empatado, não tem vantagem para ninguém. No clássico não existe vantagem para ninguém. Quem vencer leva. O empate é pênalti. Mas eu acho que nesse jogo, no clássico, eu acho que eu vejo uma chance do Sport se classificar maior do que a do Náutico, que vai para o segundo jogo com uma vitória no jogo de ida. Então, assim, não é somente o placar, não é somente o resultado, né? Existem outras coisas que compõem um favoritismo ou não. Então, eu acho que é mais ou menos isso. O Náutico vai com a vantagem do empate, mas eu vejo uma classificação do Náutico ser mais difícil do que uma possível classificação do Sport.
Ô, João, e esse absurdo de preço de ingresso, hein? Será que não cabe uma procura ao Procon, não, torcedor do Náutico? Os ingressos estão sendo cobrados de forma muito assintosa, não é a primeira vez, inclusive, que o Retrô faz isso, né?
Não, não é a primeira vez. É só para essa questão dos ingressos. Até no momento que a gente está gravando aqui, não havia uma. O Retrô não tinha, havia divulgado oficialmente o valor do ingresso. Está se falando de R$ 200 para Norte Inferior, que é o setor. O Norte vai ter direito, por lei, pelo regulamento, a 20% da capacidade da arena, e dá pouco mais de 9 mil ingressos. Então, o Retrô, obrigatoriamente, ele tem que dar 9 mil ingressos para o Náutico. Pode dar mais, se quiser. Pode dar 20 mil, se quiser. Mas, no mínimo que ele é obrigado a dar é 9 mil. Então, 9 mil ingressos no Náutico tem garantido. E aí, o Náutico vai ficar no setor norte, né? Tanto inferior quanto superior. O que está se falando é que para o pro inferior, os valores seriam de 200 inteira e R$ 100 de metade, estudante, por exemplo. E no norte superior seria de 160 e 80. É, eu entrei em contato com o pessoal do Náutico para saber se esses valores foram os valores de fato repassados pelo Retrô. A informação que eu recebi no momento que ele está gravando esse programa aqui é que o Retrô ainda não passou os valores oficiais, mas deve ser algo em torno disso. Sabe assim, não vai ser muito menos do que isso, não. E aí a informação que eu apurei com o pessoal do Retrô, lá no início da semana ainda, já para saber a questão de venda de ingresso, a informação que o Retrô tinha é que se realmente ia majorar os valores do ingresso com relação ao jogo da primeira fase, né? O Retrô ganhou de 1 a 0 no, na primeira fase, e naquele jogo ali foi cobrado 60 e 30 para o torcedor do Náutico. E aí a informação que o Retrô falou é que é um jogo que deu prejuízo. Sabe assim, houve um prejuízo financeiro que o Retrô teve com cobrando esses valores, porque a torcida não foi em grande número naquele jogo, enfim. E aí está e a informação que ia realmente ser o ingresso mais caro. Mas, repito, no momento que a gente está gravando esse programa aqui, não houve a oficialização dos valores 200, 200 e 100, 160 e 80. Mas deve ficar em torno disso. E sobre a questão de Procon, veja, eu acho que pode ir, mas pelo regulamento também do Pernambucano, existe um teto de valor que um clube pode cobrar. E esse teto é R$ 300. Então o Retrô está cobrando o valor dentro do regulamento. Então, assim, eu acho difícil se o torcedor do Náutico entrar no Procon ganha, porque o Retrô tá fazendo dentro do regulamento. O que obrigatoriamente o Retrô tem que fazer é o seguinte: se ele abrir o setor sul, que é o setor da outra barra, né, os valores têm que ser iguais ao cobrado pelo Náutico. Ele não pode cobrar para o mesmo setor valores diferentes. Aí, se fizer isso, aí cabe pro Procon. Mas se não, o Retrô tá dentro do regulamento. E o Retrô, só lembrando, o Retrô, na final de 2022, contra o Náutico, ele cobrou R$ 100, se eu não me engano, o valor foi R$ 100. E naquele jogo contra o Santa, na Série D, naquele mesmo ano, houve uma. O Laércio, na época, falou que ia cobrar R$ 300, e houve uma grande polêmica em torno disso, terminou-se cobrando também R$ 100. Então, assim, se o Retrô cobrar 200, está no regulamento do Pernambucano, que ele pode cobrar. Então, cabe o torcedor do Náutico pagar ou não.
É, acho que é regulamentar, mas é imoral ao mesmo tempo, mas não surpreende a ninguém. Vamos
Não,
pro palpitômetro.
surpreende
Ah,
ninguém.
diga, João.
Eu
É,
não estava
pois é.
esperando isso.
Pois é. Vamos pro palpitômetro agora, então. Começando dessa vez com o Daniel Leal. Daniel, qual o teu palpitômetro? Você vai ser conservador agora? 90 a 10 para alguém, Daniel?
Você conservador na essência, viu, Cabral? Mas falando sério, eu vou manter. Eu acho que foi exatamente o que eu disse semana passada. Eu mantenho 60-40 para o Náutico. Eu acho que a vantagem do Náutico em casa, né, essa vantagem do empate e a própria inoperância do Retrô no jogo de ida, sabe? Dão uma vantagem. Até essa questão física também, né? O Retrô vai jogar contra o Fortaleza, enquanto o Náutico não vai ter nenhum compromisso. Eu acho que o combo aí acaba levando aí para um favoritismo do Náutico. Não tão exacerbado, né, quanto existe no Sport Santa. Mas o Náutico, a meu ver, está mais estruturado, sabe? Assim, tem uma equipe mais consolidada, uma estrutura de jogo mais pronta para chegar à final do estadual. Por isso aí eu vou de 60-40 a favor do Náutico.
Camila, qual o teu palpitômetro para esse jogo? Faz de conta que você não disse nada ainda. Vai lá.
Vou apenas repetir, né, as projeções. 60-40 para o clássico, seguindo aí quase que o roteiro do meu amigo Daniel Leal, e 60-40 para o Náutico, né? 60-40 para o Clássico, deixando claro, 60 para o Sport, 40 para o Santa e 60% para o Náutico, 40% para o Retrô.
João de Andrade Neto, qual o teu palpitômetro para esse jogo?
O bom é que a câmera desse um percentual diferente agora para o Sport Santo. Se ela tivesse dado um percentual diferente do que ela deu lá no começo.
Depois do programa, ela se convenceu de outra forma, né, João?
É, já imaginou. É, não, mas assim, como eu falei, eu acho que eu botei 75 a 25 para vantagem do Sport. E como eu falei, assim, por mais que o Náutico tenha vantagem do empate, eu vejo um jogo mais equilibrado com o Retrô, por conta da diferença técnica não ser tão gigantesca como é entre o Sport e Santa. Então, pelo fato do Náutico ter vencido o jogo de ida, vou dar um pouquinho a mais para o Náutico. Eu vou dar 65 a 35 para o Náutico, por conta da vantagem que o Náutico tem no empate, mas ainda uma. No jogo de ida, se não me engano, tinha dado 60 a 40 para o Náutico. Então, por conta disso, eu teve que aumentar um pouquinho. Não podia ser o mesmo percentual, já que o Náutico venceu o jogo de ida. Mas também não é nada, é uma vantagem, mas também não é nada absurdo. Se o Náutico tivesse vencido por 2 a 0, aí sim o Náutico estaria muito perto da vaga. O Retrô teria que fazer 3 para vencer direto e 2 para ir para os pênaltis. Mas como foi 1 a 0 só, a vantagem cresceu um pouquinho só. 65 a 35. E Cabral, só para terminar, antes de a gente terminar aqui o programa rapidinho, só para dar a informação correta, assim, completa, né? Sobre o valor de ingresso. Está no artigo 19, eu abri aqui o regulamento do Campeonato Pernambucano. Está no artigo 19. O preço mínimo inteira que é cobrado, tem que ser cobrado, é R$ 20 para um jogo. É o valor mínimo. E o máximo, 300. Então, está aqui no regulamento do Pernambucano. Então, o Retrô tá dentro do regulamento. Se caso ele cobre 200. E só para também terminar, eu estou fazendo aqui umas projeções de possíveis finais, né? Se for Náutico e Sport, vai ser a final mais repetida dentro desse formato atual de quarta de finais, semifinais final, né? Já rolou em 2019, vitória do Sport, rolou em 2021, vitória do Náutico, e seria um tira-tema Náutico e Sport. Se for Sport e Retrô, repete a final do ano passado, que é uma coisa que também não acho que as últimas vezes que repetiu finais foi naquela sequência de Santa e Sport em 2001, 11, 12 e 13. Então, se for Sport e Retrô, vai ser a final repetida do Pernambucano. Se for Santa e Retrô, é um final inédita, porque o Retrô já perdeu a final para o Náutico em 2022, perdeu a final para o Sport no ano passado, e agora enfrentaria o Santa Cruz fechando o trio de ferro aí, e o Retrô chegando na terceira final seguida. E se for Santa e Náutico, aí para mim é a melhor história para contar. Seria uma final depois entre Santa e Náutico, uma final clássico das emoções, depois de 20 anos. 20 anos que não rola uma final entre Santa e Náutico. A última foi em 2004, obviamente, com a vitória do Náutico. Náutico foi campeão naquele ano, em 2004. Náutico e Santa fizeram a final 2001, 2 e 4. E desde então,
Ô, João.
não rola essa final. E a última, esse, em 2004, o Náutico foi campeão. E a última vez que o Santa Cruz foi campeão pernambucano em cima do Náutico foi em 1995. Camila não era nem nascida. Daniel, eu acho que era um bebê, criança, e eu estava no estádio.
Sem pesquisar, acho que esse é o maior período sem um clássico das emoções na final do Campeonato Pernambucano, né? Não acredito que, até por força do regulamento, dos regulamentos anteriores, acho muito difícil que tenha passado 20 anos sem se enfrentar na Alto e
Ah,
Santa numa final do Pernambucano.
possivelmente, 20 anos. Assim, veja, eu não tô dizendo que eu torço para que essa final aconteça. Não tô, eu só estou dizendo que que seria a final com mais pautas para de um olhar jornalístico. Acho que seria a final com várias pautas. Pô. 20 anos, porque não acontece uma final. E desde 95 que o Santa Cruz não é campeão do Náutico. Seria assim, é a final que tem maior hiato entre todas as possibilidades, mas. Aqui a gente vai saber mesmo depois que a bola rolar nessas duas semifinais, Sporting e Santa, Retrô e Náutico.
É isso, é isso. O meu palpitômetro é 70-30 para o Náutico. Acho que o Náutico conseguiu uma boa vantagem. Qualquer vitória, sempre considero uma boa vantagem quando você tem esse tipo de regulamento. Você ter a possibilidade de jogar pelo empate é sempre muito, muito, muito bem-vindo. É sempre uma vantagem, sim, a ser considerada. Não é uma vantagem enorme, mas é uma vantagem, sim, a ser considerada. E por isso eu dou esse
Cabral,
palpite aí de imaginar que é 70-30 para o Náutico. Oi, João.
só o último, agora sim, o último ponto, para fechar, eu acho que ele me esgane aqui, que é o seguinte, um detalhe que é importante falar. Os finalistas, eles estão na Copa, eles também se classificam para a Copa do Brasil no ano que vem. Um certo esporte, ele vai definir muita coisa também em relação a isso. Porque se o esporte passar, já define os três classificados para a Copa do Brasil. Seria o esporte, porque o esporte já garantiu a vaga desde a primeira, por ser primeiro na primeira fase, estaria na final, e seria esporte. E Retrô e Náutico também entrariam automaticamente na Copa do Brasil ano que vem, porque o Santa Cruz se classificou em quarto, seria eliminado e estaria fora. Então, esporte se classificando para a final, Pernambuco já fez os três clubes para a Copa do Brasil. Do ano que vem, Sport, Retrô e Náutico. Caso o Santa Cruz se classifique para a final, aí o jogo Retrô e Náutico ganha importância ainda maior. Porque quem vencer, quem passar para a final, está na Copa do Brasil. E quem for eliminado, fica fora da Copa do Brasil. Porque o Santa Cruz iria como finalista, o Sport por ter conquistado a vaga na primeira fase, por ser o primeiro da fase, e a última vaga ficaria justamente entre Retrô e Náutico. Então, quem vencesse e passasse à final, iria ser finalista e levaria a Copa do Brasil a vaga de, na bandeja e o eliminado ficaria sem nada. Então tem esse molho ainda mais aí nessa. O torcedor do Náutico aí, se tiver algum torcedor Retrô, se existir algum, vai ficar de olho no clássico também por conta disso, para saber como é que fica a questão das vagas na Copa do Brasil do ano que vem.
Mais um bom molho aí para essa semifinal, sem dúvida nenhuma. Bom, a gente chegou ao final aqui do nosso podcast Embolada, agradecendo Daniel Leal, João de Andrade Neto e nossa querida Camila Souza, e o nosso diretor, produtor, editor, dono do programa Embolada, Elias Roma Neto. Boa sorte para os quatro times, para as quatro equipes, que sejam dois bons jogos. Torcendo, inclusive, evidentemente, para que haja tudo bem, que não tenha nenhum tipo de problema, nenhuma ocorrência de violência. A gente sabe que é quase impossível, mas sempre estamos nessa torcida, porque é de fato o mais importante nesse contexto. Um abraço a todos vocês e até um próximo episódio do nosso podcast Embolada. Tchau, tchau.